Semana passada, o Conselho Tutelar fez uma série de acusações com o Hospital Universitário, principalmente com assistente social que impedia a entrada de conselheiros para acompanhar o tratamento de uma criança. Esta semana agora, no final da semana passada, nova denúncia. O Conselho Tutelar volta a denunciar o HU ao Ministério Público. Segundo o Conselheiro Tutelar, 4 menores passaram por transtornos no local por conta da demora para o atendimento e realização de cirurgias. Também foi denunciada a assistente social, que barrou a entrada dos conselheiros. Bom, agora eu vou conversar sobre este tema, sobre estes temas, com o superintendente do Hospital Universitário, Dr. José Carlos Amador. Dr. Amador, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês novamente.
Doutor, mais uma vez eu gostaria de retomar essa questão do Conselho Tutelar sobre a denúncia de terem sido barrados pela assistente social, que eles voltam a apontar como um problema, e sobre o acompanhamento da cirurgia em adolescentes dentro do hospital, que teriam sido barrados também, que crianças estariam lá com dificuldades para serem atendidas, inclusive uma delas com demora para a cirurgia.
Vamos, então, dividir por etapas, Gil. O primeiro caso dessa criança que foi impedida a entrada do Conselho Tutelar. Então, são dois casos distintos. A entrada foi erroneamente, realmente houve uma confusão. O Conselho Tutelar, eles têm o direito, é a obrigação de fazer visita às crianças que eles acham que precisam ser avaliadas. O que houve foi, começa tudo errado. Essa criança, ela chegou no consultório particular de uma pediatra e a pediatra pediu orientação a um plantonista da UTI pediátrica do HU para saber como conduzir diante de uma suspeita de maus tratos. Então, a colega, num consultório particular, ligou para um professor, para um plantonista da UTI pediátrica para saber como fazer, porque não é fácil, às vezes, diante da suspeita, você tomar uma conduta. Aí o colega orientou ela e pediu para que ela entrasse em contato com o Conselho Tutelar da cidade de origem, que apesar da criança estar sendo atendida em Maringá, a criança mora em outra cidade. Bom, a colega aqui em Maringá teve dificuldade de entrar em contato com o Conselho Tutelar da cidade de origem. O que ela fez? Ligou para o Conselho Tutelar de Maringá. Tá? E o Conselho Tutelar de Maringá, e começa toda uma confusão que não devia ter acontecido. O Conselho Tutelar interpreta que o HU não está querendo receber essa criança. Mas o HU não foi nem procurado para receber essa criança. Aí essa criança chegou no HU através de uma ordem judicial. Mas o HU nem tinha sido assim, procurado para receber essa criança. Bom, mas a criança entrou no HU. Tudo bem, entrou e teria que ser atendido. Eu acho que talvez fosse o hospital mais adequado para ter sido encaminhada mesmo. Bom, aí a partir desse momento, houve uma confusão entre a nossa assistente social e o conselheiro. Não vou entrar no mérito conselheiro ou da nossa assistente social. Houve uma desavença entre eles, que não deveria ter havido, se excedendo talvez de ambas as partes, e aqui ficou aquele mal-estar. Então, nós temos um assessor jurídico, o Dr. Celso Nascimento, orientou a conselheira, o conselheiro tem direito, é público, notório, ele tem o direito de visitar a criança. O que a gente pretende e sempre vai fazer é o sentido de preservar a criança, o menor, preservar essa criança de fotografia. Às vezes o próprio conselheiro tem que lavar as mãos para entrar, toda uma orientação que tem que ser feita lá dentro da unidade onde ele está. Então é feito todo um trabalho no sentido de orientar. E houve uma desinformação, um mal-estar entre a nossa assistente social e o conselheiro, que não deveria ter havido, tá? E aí começou toda essa celeuma toda. Mas o conselheiro tem o direito, ele foi lá, viu a criança, e eu acho que quanto a isso, em termos da criança, está resolvido. Ficou o mal-estar entre um conselheiro e a nossa assistente social, tá? Que eu espero que tenha sido resolvido, tá? Porque o nosso jurídico orientou a nossa conselheira mais uma vez, tá? Do que como proceder, e foi também pedido para o conselheiro ter um pouco mais de calma, porque não se faz as coisas no sentido de impedir isso, mas no sentido de preservar a criança para que ela tenha uma melhor conduta.
Doutor Amador, em relação às crianças, uma criança que um garoto, inclusive no meio de 10 anos, demora por uma cirurgia, inclusive a mãe chegou na reportagem da CBN a se pronunciar que esse garoto ficou vários dias para ser feita cirurgia e ela foi adiada, muitas vezes pronto para fazer cirurgia, a cirurgia era cancelada.
Não, esse é um problema, Gilson, não é a criança, não é o adulto ou o idoso. O nosso problema continua sendo o problema do centro cirúrgico. Nós só temos duas salas e um anestesista para fazer uma cirurgia por vez. Então, nós não é o adolescente, não é uma criança, não é o adulto. O problema é a vida. A semana passada, eu fiquei sabendo desse menino todo, mas a semana passada nós tínhamos 6 cirurgias para fazer de ortopedia. Entre até acho que era um adolescente, pessoas de mais idade, que iam ser submetidas a cirurgias. 6, programadas, tá? Então, o paciente já estava em jejum, tudo ia ser feito em seguida, 6 cirurgias. Chega uma paciente com ruptura uterina, tá? Risco de vida. O que que a gente tem que fazer? Suspender essas 6 cirurgias, porque existe uma pessoa que está em risco de vida iminente. Então, parou tudo que ia fazer, e essa pessoa foi lá e uma cirurgia que demorou 8 horas. Tá? Então, as coisas acontecem no HU, não é falar assim, olha, é prioridade. A prioridade não é a criança, não é o adulto ou o idoso, a prioridade é a vida. Tá? É essa a maior prioridade que nós temos. Nós não temos como falar, por exemplo, que é o menor, ele vai ter que passar na frente. Mas na frente de quem? Da vida? Nós não temos sala cirúrgica e o local para colocar. Infelizmente é isso. Que nós conhecemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode ter a certeza, eu até como pediatra, mas a prioridade continua sendo a vida. E nós temos um problema também, quando é adolescente, e, se não me engano, uma dos meninos tinha 16 anos. 16 anos, ele não fica na enfermaria de criança. Ele fica na enfermaria de adulto. Porque nós não podemos colocar um menino de 16 anos junto numa enfermaria, porque na enfermaria de pediatria, as crianças, meninos e meninas, ficam juntos. Tá? Agora, um menino, por exemplo, de 16 anos, ele não pode ficar junto com essa criança. Isso também é uma lei. Então, nós não podemos lá misturar isso. Então, esse menino de 16 anos, após a cirurgia dele, ele vai ficar numa enfermaria de adulto.
Certo. Então, existe uma hierarquia, doutor Amador.
Exatamente.
Para atendimento, para colocação dentro do hospital, é isso?
Exatamente, isso.
E como é que fica esse código? Esse código é um código geral? Ou seja, em todo hospital universitário tem, toda a formação médica tem?
Não, não é só um código. Por exemplo, nós não temos nenhum lugar do mundo uma enfermaria, que eu saiba, Gilson, não existe uma enfermaria de adolescente. O que se estipula, o que se faz, varia de 12 a 14 anos. A partir de 12 ou 14 anos, depende da unidade, você procura deixar essas crianças, esses adolescentes, já na enfermaria de adulto,
certo.
Que é mais prático. Uma série enorme de observância que a gente tem que fazer, é mais fácil, é mais lógico.
Doutor Amador, aqui esse limite para 14 anos não é um limite criado pelo Hospital Universitário de Maringá. Ele existe em qualquer hospital?
Qualquer hospital do mundo. Se você ligar para Londrina, tá, e se perguntar assim, uma criança, uma menina de 15 anos, ela fez uma cirurgia, ela vai ficar na pediatria ou na clínica de adulto? Ela vai ficar na clínica de adulto. Então você pode ligar para São Paulo, para Porto Alegre. Eu desconheço um hospital, e olha que eu conheço o Brasil inteiro, eu desconheço um hospital que tenha uma enfermaria de adolescente. Tá? O que tem é ou ela fica na enfermaria de criança ou na enfermaria de adulto. Porque, inclusive no hospital universitário, eu como pediatra, cansei várias vezes de atender meninas de 13 anos, grávida, e ela fica na enfermaria junto com as outras gestantes, tá? As mães, e ela fica nessa enfermaria de adulto. Agora, especificamente, parece que o caso que causou alguma celeuma era um menino de 16 anos, com uma fratura, e ele não foi operado, nem é porque que era a criança ou adulto, foi porque não tínhamos vaga para operar. Então você fala assim, mas ele é criança, tem prioridade. Mas a prioridade é a vida. Então nós não podíamos tirar da sala uma senhora com ruptura uterina que veio encaminhada para nós, de urgência de uma outra região, que chegou no hospital e falou assim: não, a senhora não vai, ela vai ficar aqui esperando, porque tem, pelo estatuto da criança e do adolescente, tem um menino que está na vez de operar.
Doutor Amador, a sequência de atendimento, isso é uma coisa que é curiosidade minha, calculo que seja de boa parte dos ouvintes.
Certo.
O que é um caso de urgência? Porque há uma hierarquização do que será atendido primeiro, segundo, terceiro. E o senhor mesmo colocou que quando aparece um caso de urgência, corta a fila.
Exatamente. O que nós temos dentro dos hospitais universitários aqui em Maringá, os grandes hospitais, você tem a classificação de Manchester.
Como é que é?
A classificação de Manchester.
Manchester.
É. Então você tem uma, você coloca uma cor para a pessoa. Tá? Então, se é azul, dá para esperar, dá para ser encaminhado para o posto de saúde. Se é amarelo, é um sinal de alerta. E se é vermelho, não pode esperar. Tá? Então, vermelho é o seguinte: se você demora para atender essa ruptura uterina que está sangrando, se você demora 2 horas, provavelmente essa paciente, essa senhora, teria morrido. Então, não tem como esperar. Às vezes, você ia iniciar uma cirurgia, o paciente está anestesiado, você tem que tirar ele da sala cirúrgica para operar. Por quê? Porque o ideal é que nós tivéssemos o que nós queremos futuramente, que vai ser, a gente espera conseguir um novo centro cirúrgico com 11 salas, não precisa tirar ninguém, vai ter uma sala de urgência. Tá, eu estive agora, final de semana, no Hospital Trabalhador, vendo como que está sendo feito. São 3 salas de urgência, que só entra urgência. Então, essa cirurgia, por exemplo, desse menino de 16 anos, não era aquela urgência. Ele tinha que ser atendido numa cirurgia programada. Ele vai ficar em jejum, vão orientar como fazer. Então, ele teria a cirurgia programada e ninguém ia mudar o horário dele. As urgências seriam operadas em outra sala. Mas como nós só temos 2 salas, tá? Só 2 salas e um anestesista por período, tá? Então, o que é feito? Nós damos prioridade à vida, porque nós não poderíamos, hoje estaríamos respondendo por que que uma senhora morreu dentro do hospital universitário com ruptura uterina e o que é que vocês fizeram por ela? Olha, agora se você me responder o que é que nós fizemos, nós operamos e ela está salva. E esse menino teve um transtorno horrível, coitado. Uhum. Provavelmente estava com jejum, teve que mudar, vai ser encaminhado, às vezes demora até uma outra semana, tem que ser preparado tudo novamente para ser operado, mas ele está vivo.
Tomador,
uma série de transtorno, mas está vivo.
Tomador, o conselheiro tutelar sabe e tem acesso a todas essas informações. Ele tem acesso a essas informações. Isso é passado para eles.
Exatamente.
Se ele perguntar, isso tudo é esclarecido.
Exatamente, é isso.
Uhum. Então nós temos aí, no caso, a possibilidade dele ter essas informações e saber de toda essa hierarquia.
Exatamente.
Pela categoria de Manchester, exato, que o senhor falou,
exatamente,
né?
Exatamente, isso, a classificação de Manchester.
Tá. Doutor Amador, uma pergunta. Então o senhor está concluindo um pouco a nossa conversa, para dar um fecho. Nós temos hoje problemas graves com falta de espaço, principalmente no centro cirúrgico de urgência, para poder priorizar os casos extremos e dar sequência aos casos que já estão agendados.
Exatamente.
É isso?
Exatamente, Gilson. O que nós esperamos é a falta de investimento do hospital universitário, é alguma coisa crônica. Você sabe, você tem nos ajudado, barbaridade, a imprensa, o quanto nós temos lutado, e eu acredito que esse governo vai terminar. Eu tive agora também, nesse final de semana, o final de semana retrasado, com o Michele, o secretário de Estado, entregamos a planta cirúrgica para ele, do HU, e ele vai fazer parte do orçamento do governo do Estado para construir o centro cirúrgico, que eu acho que é emergencial. Não dá mais para esperar. O hospital está há 22 anos. Do jeito que ele começou, ninguém investiu mais nada. E as pessoas às vezes falam assim: mas por que você não aumenta o centro cirúrgico? Olha, Justo, o centro cirúrgico nosso é 2 salas de enfermaria improvisado em centro cirúrgico. Você não pode mais improvisar dentro do improviso. Não tem mais onde pôr para fazer as coisas. Nós não temos sala de recuperação anestésica. Quando você faz uma cirurgia grande, que foi o caso dessa senhora, ela tem que continuar no centro cirúrgico até voltar a ter a normalidade, porque não tem onde eu colocar essa senhora para ela ficar sob observação do anestesista, porque foi uma cirurgia demorada, grave, e o anestesista tem que fazer a recuperação anestésica, que é obrigação do anestesista fazer dentro do centro cirúrgico, porque nós não temos uma sala para fazer isso.
Ou seja, caímos na velha história da estrutura, que falta estrutura, e aí nós vamos tendo esses pontos, esses casos pontuais dentro de uma estrutura já em colapso.
Exatamente. E você vê, com toda essa dificuldade, com tudo que você vê, com anos que eu venho falando, esse hospital é o campo de estágio da melhor faculdade de medicina do Brasil.
Posso fazer uma ironia, uma pergunta irônica, doutor?
Pode.
Será que ele é, hoje, o campo de estudo e trabalho, de experimento, dos melhores médicos mais bem formados do Brasil, exatamente por esse caso, ou seja, tem que ser muito bom para conviver com um ambiente desse?
Eu acho que sim, porque os nossos alunos, Gilson, eles são os melhores alunos que prestam concurso de vestibular. Os nossos professores, eu conheço a qualidade dos professores de medicina, tá? Eu conheço a qualidade deles. Gilson, olha, eu falei alguns anos atrás, talvez até para você, nós éramos a 11ª faculdade de medicina. Se tivesse dado mais chance para nós já seríamos a primeira. Com tudo isso, nós conseguimos ser a primeira. Eu acho, Gilson, que a hora que nós tivermos o centro cirúrgico, os nossos 300 leitos, vai vir gente dos Estados Unidos estudar aqui. Porque eu conheço a qualidade dos nossos professores, eu conheço a qualidade dos professores, conheço o envolvimento dos nossos funcionários. Não é fácil trabalhar numa situação de pressão, de crítica constante que nós sofremos, de A a Z, de todos os setores, criticando o hospital universitário. Agora, a resposta que a gente dá é essa. Quando vem alguém tecnicamente embasado, vem as pessoas que conhecem o funcionamento de uma escola de medicina, de um hospital universitário, com todas essas dificuldades, nós temos essa avaliação. Quem deu o título de melhor faculdade de medicina não foi o reitor daqui, não foi o professor Amador, não foi a doutora Ana Maria Machado, não foi o doutor Roberto e nem foi os alunos. É um conjunto de tudo isso que promoveu e foi avalizado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, que disse, com todas essas dificuldades que vocês têm, vocês são a melhor escola de medicina. Se nos derem condições, nós vamos, não sei onde nós vamos chegar, porque vontade a gente tem. Que a população de Maringá merece muito mais que isso, merece. Que a gente não devia estar brigando com o conselheiro, porque o conselheiro tutelar devia estar se preocupando com outra coisa, e essas coisas não deviam nem acontecer, porque eles têm muitas coisas importantes para fazer, e essas coisas não deveriam estar se incomodando o conselheiro que tem funções importantíssimas a fazer. Infelizmente ocorre, por quê? Porque nós não temos toda a estrutura que nós devíamos ter.
Doutor José Carlos Amador, muito obrigado pela sua entrevista e seus esclarecimentos aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado à população de Maringá. E a gente continua ajudando e fazendo o possível para que essa população tenha, dentro desse sofrimento, o melhor possível.
Conversei com José Carlos Amador, superintendente do Hospital Universitário, que esclareceu sobre a relação entre o Conselho Tutelar e o hospital, envolvendo, inclusive, um assistente social do HU. O desentendimento foi apontado por conselheiro tutelar de não entrar dentro do hospital para acompanhamento de tratamento de crianças e adolescentes. O doutor Amador esclareceu as dificuldades de atendimento, especificamente de um adolescente, que foi um objeto de crítica do conselho tutelar. Esclareceu também a estrutura do hospital universitário e as regras que existem para atendimento dentro do HU, onde existem prioridades para os casos mais urgentes, o que ele chamou de seleção de Manchester.